Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família, desde 1955.
O colesterol elevado no sangue é uma das principais causas de doenças cardiovasculares, como, por exemplo, infarto e o famoso AVC, acidente vascular cerebral, que apresenta um elevado risco de morte. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a famosa OMS, as doenças cardiovasculares representam mais de 30% dos óbitos no mundo. Nós estamos com a doutora Gabriela Montenegro, cardiologista e membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia Seccional Pernambuco, conversando com a gente, esclarecendo sobre essa questão do colesterol e os cuidados, claro, que as pessoas devem ter para ter um controle e ter uma saúde melhor, uma saúde perfeita. Doutora Gabriela Montenegro, boa tarde, prazer ouvi-la.
Oi, boa tarde. Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite.
Nós é que agradecemos a sua atenção aqui com a Rádio Folha para esclarecer os nossos ouvintes sobre esse assunto. Então, o cuidado que se deve ter com o colesterol para que ele não se torne um colesterol elevado, fora do controle, não é isso?
Isso, exatamente.
Até aproveitando, o que é normal? O que é dentro desse aspecto um colesterol equilibrado, hein?
Certo, o grande mal do colesterol elevado é porque ele é a base de inflamação. Ele presente dentro dos vasos aumenta a inflamação e aí aumenta a ativação de plaquetas e tudo. E isso é a base da doença aterosclerótica, que vai levar ao infarto, a um AVC. Então, de fato, a gente tem valores normais para todos os subtipos de colesteróis, mas isso também varia se o paciente é um paciente de baixo risco, intermediário risco ou alto risco. Essa avaliação a gente faz no consultório.
Entendi. Agora, existe uma fama perversa aí com o colesterol, mas ele tem o seu lado importante em nosso organismo, não tem?
Claro, nós precisamos do colesterol para nossas células. Eles fazem parte da formação de todas as nossas células. A gente precisa dele.
Entendi. E qual seria a taxa ideal ou de equilíbrio, doutora Gabriela?
Isso. Para uma pessoa de baixo risco, o ideal era que, como eu estou dizendo, a gente tem várias frações. Então, a gente tem o colesterol total, o LDL, que é vulgarmente chamado de colesterol ruim, o HDL, que é vulgarmente chamado de colesterol bom, e o triglicerídeo. Então, numa pessoa sem muitas doenças, de baixo risco, o ideal era que o colesterol total ficasse abaixo de 200.
Certo.
O colesterol ruim, que é o LDL, abaixo de 100. E o triglicerídeo abaixo de 150. E o HDL, que é o colesterol bom, ele é o único que a gente quer que fique aumentado. Então, o ideal seria acima de 40 nos homens e acima de 50 nas mulheres.
Entendi. Claro, essa medida aí é medida padrão, vamos dizer assim, mas cada caso é um caso e depende muito de fator de risco, fator hereditário também, não tem isso, doutora?
Depende tudo isso. E como eu estou dizendo, a gente faz uma avaliação de acordo com as doenças que o paciente já tem, se o paciente já teve algum infarto anteriormente, já teve algum AVC. E aí a gente classifica ele no risco para a gente poder saber qual é a meta de colesterol que a gente tem que alcançar nele.
Entendi. Agora, quando o colesterol está alto, acima dessa taxa ou desse padrão que a senhora falou, se deve ao quê? É muito pela alimentação ou má alimentação da pessoa, é isso?
Isso. Na verdade, a alteração de colesterol a gente chama de dislipidemia. E a gente tem a dislipidemia primária, ou seja, algumas doenças congênitas, que você nasceu com elas,
certo.
Elas estimulam a produção maior de colesterol. E tem as causas secundárias, de dislipidemia. Essas causas secundárias, normalmente, elas são associadas ao estilo de vida. Tipo, paciente que já é hipertenso, paciente que já é diabético, paciente que já está sobrepeso, fuma, que bebe. Então, todos esses fatores externos, eles contribuem para uma dislipidemia.
Então, o importante é você estar com essas taxas em equilíbrio e, claro, é uma mudança de... eu posso classificar como uma mudança de hábito, de postura de vida? Isso também se engloba nesse aspecto, doutora Gabriela?
Com certeza. Tanto que, assim, o tratamento, o controle do colesterol elevado inclui sempre a mudança de estilo de vida. Se você fuma, largar o cigarro, melhorar o controle da pressão arterial, melhorar o controle da diabetes, fazer atividade física para diminuir a circunferência abdominal e perder peso. Não é questão só de vaidade, é questão de saúde mesmo.
E quando a pessoa tem fator hereditário genético, aí a observação, o controle deve ser ainda maior, é isso?
Isso, tem pessoas que realmente têm um histórico de dislipidemia familiar. Normalmente essas pessoas têm colesterol mais difícil de ser controlado só com a mudança de estilo de vida.
Entendo.
Precisa também de uma mudança de estilo de vida, mas normalmente precisa associar medicamento também, que são valores bem mais elevados, sabe?
Entendi. E aí independe da idade, não é? Se tem fator genético na família, como a senhora disse, a dislipidemia, aí você pode ter cada vez mais cedo a procura ao médico para ter esse controle, é isso?
Exatamente.
Porque papai teve, mamãe teve, aí opa, mais
exatamente.
Cedo, tem que ter cuidado, não é isso?
Tem que ter um cuidado maior.
Agora, quando a gente fala na questão de provocar, né, infarto, acidente vascular cerebral, isso também vai muito do estresse, esse componente também da nossa vida agitada corrobora com isso ou não, doutora Gabriela?
Sim, com certeza. O estresse faz com que isso também seja mais exacerbado. E normalmente não é só o estresse, é porque o estresse ele está associado a você fazer menos atividade física, a você dormir pior, tem um sono de menor qualidade, você aí termina usando cigarro, entendeu? Então, aumenta peso. Então, tudo isso está ligado, né?
Entendi. E, infelizmente, cada vez mais cedo, se apresentando em adolescentes, até mesmo em crianças, né? Esse descontrole, não é isso?
Isso, exatamente.
E aí tem que ser tido a observação dos pais responsáveis nesse aspecto, né?
Exato.
Mas, doutora, o exemplo dos pais também serve para contagiar, nesse caso, esse adolescente, essa criança, porque em uma família que se come muito, que tem uma vida sedentária muito forte, que tem obesos, esse jovem, essa criança vai seguir o mesmo caminho, né?
Com certeza. Assim, há uma grande chance dela seguir o mesmo caminho, né? Já tem um histórico familiar já mais difícil, então ela vai ter uma dificuldade maior de combater peso e etc. Mas aí ela realmente precisa ir contrário a isso. Agora, lógico, se ela já tem um estímulo, se ela já tem um exemplo dos pais, de tios, primos que já fazem atividade física, não tem vícios, tem uma vida mais saudável, a tendência é você seguir isso também, né?
Doutora Gabriela Montenegro, e a questão da abordagem para quem tem esse descontrole? É sempre com medicamentos? Não? Como é feita a abordagem, o tratamento, o acompanhamento?
Então, depende dos valores que a gente encontra e, como eu falei, depende do risco do paciente. Se for um paciente de alto risco, ele com certeza vai ter que tomar remédio para colesterol.
Para o resto da vida, doutora?
Sim, normalmente sim. Se é um paciente de alto risco, sim. Ele não consegue baixar para os níveis que a gente precisa, para os níveis que são recomendados, sozinho, só com dieta e atividade física. Porque aí, se o paciente é de alto risco, os guidelines, as nossas diretrizes são mais rigorosas. Então, os níveis são mais baixos. Então, é bem mais difícil fazer sozinho.
Entendo.
Mas se é um paciente de baixo risco, que chega com aquele colesterol um pouquinho mais aumentado do que o normal, que isso é o grosso, que a gente vê muito também.
Uhum.
Aí, esses pacientes, a gente tenta primeiro uma mudança de estilo de vida, com toda essa adaptação para atividade física, alimentação, largar vícios, tudo isso. Ter uma vida mais saudável de forma geral. E aí, se não conseguiu, depois de uns 3 a 6 meses, aí a gente precisa entrar com medicamento também.
Uhum. Entendi. Doutora, agora até, não sei se vai fugir da sua ossada, mas a gente se depara no dia a dia com a população dizendo, olha, alho é bom para equilibrar o colesterol na nossa alimentação, óleo de soja, oliva, isso é mito, isso é comprovado, isso ajuda justamente dentro desse aspecto ou não?
Veja, a alimentação faz parte da mudança do estilo de vida, né? De você comer de forma mais saudável. Mas esses dizeres que a população sempre fica dizendo, cada dia é uma coisa, né?
Uhum.
Cada dia uma coisa é boa, o ovo é bom hoje, amanhã ele é um vilão, e assim por diante. Então, o ideal é realmente ver ou com seu cardiologista, ou com seu nutricionista, uma dieta mais balanceada. E o que é que você precisa? Que isso é muito individualizado.
Entendi. E aí é feito o acompanhamento até nutricional específico para aquele caso, para aquela pessoa, né?
Exatamente.
Diferentemente até na própria família, irmãos ou pessoas da família que podem ter uma abordagem diferente.
Com certeza.
Em cada caso é um caso, não é isso?
Cada caso é um caso, isso.
Uhum. O tratamento, acompanhamento, dependendo da situação, é para toda a vida. E existem exemplos onde você faz esse equilíbrio e a pessoa volta à normalidade, que não precisa mais utilização desses medicamentos, doutora Gabriela?
Sem dúvidas, existe sim, muita gente.
Uhum. E aí é só o cuidado com a alimentação, exercício, caminhadas que ajudam nesse aspecto, não é isso?
Exatamente, um estilo de vida mais saudável.
Muito bem. Doutora Gabriela Montenegro, mais algum detalhe que a senhora gostaria de abordar dentro desse assunto? Fique à vontade.
Não, acredito que é isso mesmo, que no frigir dos ovos, resumidamente, é para as pessoas tentarem buscar realmente uma vida mais saudável, porque a gente não tendo ela, a gente vai pagar por isso mais para frente. E assim, até a gente consegue postergar, mesmo que a gente... Ah, porque tem gente que diz, ah, já tem um histórico na família de hipertensão, de diabetes, você hipertenso, você é diabético. Mas você tendo um estilo de vida mais saudável, você pode postergar isso aparecer. Isso pode aparecer mais tarde. Então, tudo é melhor para você, né?
Ok, muito obrigado pela sua colaboração. Onde encontrá-la nas redes sociais ou o telefone de contato?
Isso, eu atendo no SECOM, no Centro Cardiológico Alfídio Montenegro, que o telefone é 3361998.
Repetindo?
3361998.
Muito obrigado pela sua atenção aqui com a Rádio Folha.
Nada, Jota, muito obrigada pelo convite.
Um abraço e até o próximo encontro.
Um abraço, tchau.
Doutora Gabriela Montenegro, cardiologista e membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia Seccional Pernambuco, participou do Canal Saúde.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família, desde 1955.